Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. Hoje continuaremos a série temática voltada ao 5G, dando continuidade ao debate sobre a disputa do 5G no Brasil. Assim como no episódio anterior, temos aqui Felipe Dalcin, Fernanda Ribeiro, Leandro Loureiro e eu, Júlia Moreno. Agradecemos muito a presença de todos. Então, pessoal, vamos continuar nossa conversa sobre o 5G no Brasil. Como a gente viu, estava bem animado o debate e tem bastante assunto. Então, eu vou puxar, na verdade, já uma fala que o Bolsonaro disse sobre o 5G. Ele disse: "Vou deixar bem claro, quem vai decidir 5G sou eu. Não é terceiro, ninguém dando palpite por aí, não. Eu vou decidir o 5G." Numa das transmissões aqui pela matéria que eu peguei, ele deu esse discurso. Falou que é ele que vai ser responsável por introduzir o 5G no Brasil e é só ele que vai decidir. Então eu ia puxar para vocês o que vocês acham, como vai ser a implementação, e também vou dar uma breve introdução sobre o edital da Anatel, que eles estavam falando que a Anatel ia abrir um leilão para ver quem que ofereceria mais para ser responsável pelo 5G no Brasil, em qual empresa. E como a gente tinha falado nos episódios anteriores, temos bastantes empresas aqui no Brasil. Então eu acho que a disputa vai ser acirrada. E para quem não conhece, eu inclusive não conhecia, eu pesquisei para fazer, inclusive o podcast. Vou explicar um pouquinho o que vai ser o leilão. O leilão será em envelope fechado. A maior proposta de valor por lote e disputa aberta, se proposta de preços dos demais concorrentes for 70% igual ou superior ao preço mínimo estabelecido pela Anatel. Então o pessoal vai ter que fazer um leilão em carta fechada, e daí só vai abrir se realmente os valores forem 70% igual ou superior ao preço mínimo que a Anatel vai estabelecer. Tem muito mais por trás, espero que quem quiser pesquise para saber todos os detalhes desse edital. E agora eu vou abrir para vocês. O que que vocês acham que vocês querem falar sobre tanto a fala do Bolsonaro, tanto pelo próprio leilão, o edital da Anatel?
Bem, eu queria começar com o edital da Anatel, que tem algumas questões que dialogam com o que a gente terminou o último episódio. Primeiro, que eu acho que que vai fazer mais sentido pra gente, e parece que se apresenta, pelo menos a priori, se a gente tirasse um retrato agora que a gente está vendo, observando a partir daí, é a questão do edital proibir, por exemplo, a participação de empresas que não têm capital aberto. Por que isso? Por que ele proíbe as empresas que não têm capital aberto? Empresas de capital aberto são as empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. A Huawei não é uma empresa de capital aberto, primeiro ponto, né? Seria a maior dificuldade. A Huawei não conseguiria entrar no edital por causa disso. A justificativa dada foi que empresas de capital aberto podem ser melhor fiscalizadas pelo governo, pelas autoridades responsáveis por fiscalizar as empresas de capital aberto, como a CVM, por aí vai. Poderia estabelecer melhores boas práticas de transparência contábil, você poderia ver mais ou menos olhar o balanço da empresa de uma forma mais transparente, por aí vai. Então esse é o principal entrave. A gente poderia ver que essa questão já fecharia de alguma forma as portas para a Huawei, né? Como que a Huawei lidaria com isso? A Huawei abriria capital? Eu acho muito difícil, não sei. Fato, eu não consigo observar a Huawei fazendo isso. Ela não abriu capital nem na China. É uma questão meio confusa. E isso traz outras questões, né, pra gente também. Porque, por exemplo, tem grandes empresas no Brasil, empresas enormes, que têm atuação no Brasil há muito tempo, que não têm capital aberto. Empresas grandes. A gente pode ver Ernst Young, Deloitte, Globo, Grupo Globo, elas não têm capital aberto. Não há essa preocupação em torno das atividades econômicas dessas empresas. Então, uma questão que é para vocês. Vocês acham disso? Vocês pensam sobre isso?
Na verdade, Leandro, eu acho que a questão do capital aberto foi um pretexto muito mais ideológico que político, né, no concernente à disputa que já paira aqui no Brasil, devido à atual política externa que vem sendo empreendida desde a posse, né, do atual presidente, de uma política muito mais ideológica do que uma política altiva e assertiva, tal qual por tanto tempo imperou, né, no Ministério das Relações Exteriores. Isso também vislumbra uma questão muito mais ideológica que deixa de atender muitas das vezes questões que poderiam ser tangenciadas aqui no sentido de competitividade, no sentido de ser uma empresa que já tem atuação na Europa, Oriente Médio, Ásia, e o quanto isso seria interessante no sentido mesmo de conceder a participação e não simplesmente ter uma cláusula, né, no edital que simplesmente não permite que a empresa concorra. em iguais condições com outras. Então é algo que a gente tem que analisar muito cuidadosamente, no sentido de perceber quanto essas questões elas são muito mais pró-ideológicas do que pró-políticas, necessariamente.
Perfeito, Fernanda. Até lembrando um pouco o que o Leandro falou, né, pessoal? E juntando também com o que a Fernanda falou, a gente vê que a questão ideológica parece ser a principal questão que levaria uma busca de impedimento da Huawei, maior presença da Huawei aqui no Brasil. Mas eles procuram desculpas para não falar que é ideologia. Uma desculpa até que ela é boa, tenho que confessar, que é a seguinte. A gente sabe que as empresas, por mais que sejam chinesas e sejam multinacionais, a China tem um controle acirrado das suas empresas fora da China. O argumento que os Estados Unidos usa para falar até da Huawei nos Estados Unidos, das empresas chinesas nos Estados Unidos, é o fato de que os Estados Unidos chega no ouvidinho do Brasil e fala o seguinte: ó, Brasilzinho, se você deixar a China ter o controle, ter o maior controle da 5G aqui no Brasil, o que vai acontecer? O governo chinês tem o controle das empresas chinesas e eles vão passar todas as informações pro governo chinês. Daí que vem toda aquela coisa da espionagem, que a Huawei é para espionar o Brasil e tudo mais, que é um discurso criado pelo governo Trump e é endossado pelo Bolsonaro. O Biden não muda muito nisso. Ele não quer ver o crescimento da China no sistema internacional. Então isso não muda muito, mas a gente tem que ver que às vezes, né, as pessoas se munem de argumentos X, Y, Z com intenções. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos nem é nenhum santinho da espionagem, né? Porque a gente tem o caso do Snowden, que é o mais famoso, eu acho, que a gente descobriu que os Estados Unidos estava grampeando a Dilma. Então a gente tem que pensar, independentemente do que o governo possa vir a falar, eu acredito que a questão ideológica ela se apresentou em primeiro lugar e murchou muito agora que o governo Trump ele sai do poder. Tanto que a gente vê até uma maior abertura da Huawei participar do leilão quando o Biden é eleito. Então são pontos que a gente tem que trazer. A gente lembra muito bem do amor que o Bolsonaro tinha pelo Trump, né? Falando I love you, I love you, I love you so much, Trump. Come on here, my baby. Não teve essa parte de come on here, my baby, mas é tipo isso.
Puxando dois pontos, na verdade, super interessantes e também de provocação do que o Felipe falou. O primeiro é o cultural ideológico, porque a gente vê que todos os países acabam passando por esse movimento cultural e de ideologia. A gente vê pelas décadas como é que a gente vai se espelhando em alguém, ou nós temos nossa própria cultura. Um grande exemplo é da TV brasileira. Você vê a diferença como é que era a TV nos anos 90, dos anos 80, 90, depois 2000, agora 2010, 2020. E a cultura muda o tempo todo, então você só basear na ideologia é um argumento fraco. E em relação à espionagem, já jogando um pouco pro que o Felipe disse, eu acho que não tem um país, eu acho que posso estar até enganada, e se tiver deve ser, sei lá, Islândia, ou algo do tipo, algum país grande, pelo menos ali, do sistema internacional, que não esteja envolvido e não tenha nenhum escândalo de espionagem. Os Estados Unidos, a gente vê que teve espionagem da Rússia, teve espionagem da China, os Estados Unidos espiona muito, a gente vê o tempo todo, até pelo caso do Facebook, o WikiLeaks, e o tanto de informação do Snowden, que o mundo inteiro teve esse acesso à informação, e eu não conheço, sinceramente, eu posso estar enganada, até se vocês souberem, quem está ouvindo, até entre vocês, Fernanda, Leandro e Felipe, me falarem em um país que não teve nenhum quesito de espionagem, mas também que seja um país, um grande ator global, né? Também não vamos, não conheci ninguém de, sei lá, um país minúsculo que tem, sei lá, um PIB minúsculo, daí não conta, né, galera? Mas quando a gente vê os grandes países, todos eles se envolvem em espionagem, todos eles têm pelo menos algum momento em que ou foram espionados ou espionaram, e eu acho que não tem como evitar. E quando você fala que é só a China que tá espionando, é só a China que a gente tem que se preocupar, é um argumento que eu acho um pouquinho inválido, um pouquinho fraco.
Só pra fazer um acréscimo do que eu tinha falado sobre a questão de capital aberto, talvez essa dúvida acabe surgindo quando vocês escutarem esse podcast, que é, por exemplo, as mais principais concorrentes da Huawei no leilão, que é a Ericsson e a Nokia, alguns falam Nokia, são empresas, uma é sueca, se eu não me engano, a Ericsson, e a outra é finlandesa, são empresas que não têm capital aberto na Bolsa de Valores brasileira. Não dá para você comprar uma ação da Nokia, por exemplo, elas não estão aqui, presente. Entretanto, dá para você comprar essas ações através de BDR, que são depositários de valores mobiliários de empresas estrangeiras. Você, por exemplo, pode comprar uma ação da Disney através de BDR. Né? Você compra um certificado, você não compra a ação em si. É como se imitasse o papel da empresa lá fora. Ele imita a empresa lá fora, a volatilidade da empresa lá fora. Ao contrário, por exemplo, do Burger King, que é uma empresa global, que você consegue comprar ações aqui no Brasil do Burger King. E a empresa está aqui instalada aqui, então você consegue comprar as ações do Burger King do Brasil. Você pode comprar lá fora também, mas são papéis diferentes. Tem essa questão. A Ambev, por exemplo, você pode comprar a Ambev no Brasil. E tem a Bembev, né, que é a Ambev global, né, depois de comprar diversas empresas, de dar fusão e tal, que você pode comprar nos Estados Unidos através de ações da Budweiser. E também na Europa com ações da Bembev na Bolsa de Bruxelas. Tem essas questões todas. Então é bom deixar isso em mente para a mente de vocês. Provavelmente o edital possibilita que empresas que estejam listadas em BDR possam participar do edital, possam participar do leilão. Em relação à espionagem, fazer o adendo aqui que a Julia falou, sim, todo mundo espiona. Isso daqui eu acho que isso aqui é uma atividade normal, né? Falam que a espionagem é a primeira profissão do mundo, segunda profissão do mundo, né? A primeira atividade do mundo. Por aí vai. A gente começa a ver espionagem até na Bíblia, em textos religiosos, super antigos. Isso é muito comum. É muito comum espionar. O erro tá em quem não espiona. Né? Essa que é a realidade. Vamos pensar de uma forma bem realista aqui. O problema está em quem não espiona. O Brasil deveria desenvolver mecanismos de contra-espionagem e espionagem também. É aí que a gente tem que se preocupar. O Brasil também tem que espionar. O Brasil tem que saber desenvolver esses mecanismos de contra-espionagem. É isso que eu queria falar, fazer esse adendo, esse acréscimo aí.
É interessante, Leandro, na sua fala, que quando a gente percebe toda essa questão de espionagem, como que isso vem fortalecendo a questão ideológica, né? Principalmente no governo Trump, que a gente tinha isso explícito a partir de inúmeras barreiras, em parte de diferentes posicionamentos, né? No que a gente chama de tweetocracia, algo que vem se estabelecendo em mundo afora, principalmente a partir de Trump e do atual presidente aqui no Brasil, do Bolsonaro. E também, para além disso, quando se tem Biden assumindo, ele é bem direto e claro quando dá posse e depois das próximas ações que ele toma no Capitólio e na Casa Branca. Ele fala o seguinte, que sim, que ele vai ter uma guerra com a China, uma guerra tecnológica, no sentido de uma competição acirrada, mas jamais de conflito, né? E que a tendência é que jamais fuja do controle. Partindo do princípio que sim, a China é um eventual rival nesse sentido, mas que como que isso se dá? E a partir de então a gente pode entrar no Brasil no meio da disputa entre dois gigantes, né? E como que isso se desdobra, né? O efeito spillover aí para a questão do 5G aqui no Brasil.
Perfeito, Fernanda. Já ia falar sobre isso, leu minha mente. Bem engraçado que o Brasil, de certa maneira, ele tá numa cilada. Se ele corre para um lado, o bicho pega. Se ele corre para outro lado, o bicho come. Então, complicado, porque de um lado tem a China, do lado tem os Estados Unidos. E eu acho engraçado que as falas dos políticos norte-americanos em relação a uma preferência do Brasil pela 5G chinesa são ameaças até contundentes, né? A gente tem um embaixador, talvez então embaixador americano no Brasil, o Todd Chapman, que ele vai dizer que acreditaria que o país, o Brasil, né, poderia sofrer consequências econômicas enormes, negativas, se optasse pela China. Porque, segundo ele, as empresas americanas deixariam de investir no Brasil com receio de que a presença da China representasse um risco à propriedade intelectual dos Estados Unidos. Então a gente vê até de certa maneira ameaças. Os Estados Unidos já faz uma ameacinha, dando, ó, tudo bem, tem essa questão da ameaça, mas a gente te dá um incentivinhozinho também. Daí esse mesmo político ele vai falar que caso o país decidisse eliminar a Huawei da competição, né, se o Brasil tivesse eliminado completamente a Huawei da competição, os Estados Unidos iriam investir US$1 bilhão no Brasil, nas telecomunicações. E é uma fala que representa muito essa disputa entre os dois lados, não é? É um ponto bem interessante. E a gente até tem o mesmo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, ele sugeriu que, em questão a Huawei, pode trazer prejuízos econômicos todos que tomarem posições ao contrário do que os Estados Unidos querem. Então a gente vê uma coerção econômica dos Estados Unidos contra o Brasil, de certa maneira, para o Brasil não fechar com a Huawei. Depois até vou trazer alguns aspectos do que uma escolha norte-americana poderia trazer para o Brasil. mas só para trazer um pouco de debate para vocês.
E só para voltar em relação à temática da espionagem, parte da premissa que China comunista, né? Aí a gente volta para aquela questão da cortina de ferro, uma nova Guerra Fria se configurando mundo afora. E todo mundo esquece, né, que tanto o Google quanto o Instagram já sofreram vários problemas de vazamento de dados, né? E que, até onde que eu sei, são empresas estadunidenses. Né? Então, também tem toda essa questão que a gente tem que ressaltar.
Não só o Google como o Instagram. Na verdade, o Instagram ele é do Facebook, né? O Facebook é o maior dono de dados do mundo, praticamente, né? A gente participa daqueles aplicativos do Facebook, aqueles joguinhos, a gente acaba passando diversos dados para o Facebook, vai preenchendo perfil, coloca CPF, coloca um monte de informação nossa, cor de cabelo, foto, bota foto privada. O Facebook sabe de tudo, né? Direct no Instagram, todas as nossas mensagens estão no WhatsApp, né? Que é do Facebook também. Então imagina como eles têm muito acesso a isso. Inclusive vai ter a nova política de privacidade do WhatsApp, que tá gerando muita polêmica. Tem gente que tava saindo do WhatsApp, indo pro Telegram, né? Essa questão mais voltada pra espionagem, mais voltada pra segurança de dados, né? Então, como é que o Brasil meio que ignora isso, né? Inclusive, o WhatsApp já foi, pela justiça brasileira, já foi proibido em alguns dias. A gente já ficou sem WhatsApp por causa de questões voltadas ao manejo de dados, né? A gente, no passado bem recente, né? O WhatsApp não funcionou, o Instagram não funcionou por deliberação da justiça brasileira em relação a essa questão de espionagem, de segurança de dados.
E é o que a gente vem falando, né? Quando é o nosso amiguinho, como diz o Felipe, quando é nosso amiguinho fazendo a besteira ou fazendo algo que tecnicamente não é certo, você fala, não, você passa a vista grossa, você deixa, entendeu? E é o que o Brasil faz muitas vezes. Nós vemos várias violações de dados no Instagram, no Facebook e afins, mas porque não é China, tá tudo bem. E é o que muita gente faz, é não, porque a China vai ver a gente, porque a China, quando a gente tá falando muito de China, já tem que tampar, vamos proteger aqui o nosso computador, vamos tampar. Só que todo mundo é vigiado o tempo todo e muitas empresas estadunidenses acabam fazendo parte dessa vigília. Vem daquela parte da ideologia, nós vemos os Estados Unidos como o nosso amiguinho, porque o Brasil e os Estados Unidos é muito próximo, porque o Bolsonaro é melhor amigo do Trump e afins. Só que tem muita coisa por trás. Eu tenho muito disso, não sei se vocês também têm, depois vocês podem até comentar. Mas quando pedem muita informação minha, eu fico, para que eu estou colocando tanta informação minha? Para que é tão necessário? As nossas fotos não são nossas no Facebook. Muita gente às vezes coloca aquele textão, não sei se vocês já viram, coloca o textão de essa foto é minha foto, tararara. A partir do momento que você concorda em utilizar uma ferramenta como Facebook e Instagram, você cede todos os direitos autorais de suas fotos. Eles podem pegar tranquilamente. Isso é só um dos milhares de problemas, mas vamos deixar esse debate depois, talvez para uma coisa mais de segurança, de internet, mas é algo que é de se pensar. Então, por que a gente vê a China como, pera, ela vai roubar todos os nossos dados e não todos esses programas que já roubam todos os nossos dados, que já pegam as nossas informações e, essencialmente, nós mesmos. Nós pagamos pela internet os programas gratuitos com a nossa própria identidade.
Não, e é interessante, né, que dentre tudo isso que a gente está mencionando, em nenhum momento foi cogitado inserir nessa disputa, que é muito mais ideológica, né, do que de fato baseada na empiria, como que fica a sociedade brasileira nisso tudo. Até onde que isso é importante para o Brasil, até onde que essa campanha anti-China prejudica nós enquanto brasileiros, que o ideal seria a realização de uma análise imparcial, independentemente de ser China, ser Estados Unidos, ser Camboja, de ser Peru, de ser qualquer país, né, para que a gente pudesse, então, de fato, escolher nesse leilão, uma vez que é algo público, né? A gente tende, tudo que é público, leilão, licitação, né? A lei antiga, lei 8666, é de fato priorizar o bem público. Então, será que de fato está priorizando o nosso bem enquanto cidadãos, enquanto contribuintes? Isso aí também é algo importante para a gente ressaltar.
Então, assim, a gente pode, de um lado, a gente tá vendo que já falaram aqui que o Brasil, ele se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, usar essa expressão, então a gente tá falando mais da parte de espionagem, né, a gente tem que correr desse lado de espionagem. Porém, do outro lado, nós temos, já falando de grupos que são conectados ao governo, a gente falou já da parte ideológica, da parte mais conspiracionista, que olham para essa parte de espionagem com mais receio. A gente também tem a parte que tem um papel muito importante na sustentabilidade do governo, que que é a parte econômica, que é a parte do agronegócio, por exemplo, que eu acho que vai ser mais citado aqui. Porque o agronegócio, ele é muito importante, as relações de agronegócio com a China são muito importantes para esse setor. O Brasil é o principal parceiro da China na parte do agronegócio. Isso está mudando um pouco, ela está diversificando muito mais, a Fernanda vai poder falar isso melhor do que eu nesse ponto. Ela está diversificando muito mais os seus parceiros, né, nesse setor. E o agronegócio depende muito da tecnologia 5G para a continuidade da evolução da sua produção e por aí vai. E aí eu já queria puxar esse gancho, né? Saindo um pouquinho já, indo pro lado do se ficar, o bicho come, né? Indo mais para esse lado, que agora é como que a gente vai lidar com a China, já que a China é um parceiro muito importante para o Brasil, e quais são as implicações de dar um não para a China? O que seria feito, né, nesse caso?
Não, bem interessante, Leandro. Acho que até tinha citado em episódios anteriores aqui dessa série do 5G, pessoal. Bem interessante pensar que caso a Huawei fosse banida do Brasil, o custo para trocar de rede, trocar todas as redes, tirar tudo que é da Huawei do Brasil, esse custo seria de 100 bilhões de reais para o Brasil. E poderia atrasar 3 anos o processo de implementação da 5G aqui no Brasil e custar mais de 2 milhões de empregos. Então, 2 milhões de pessoas poderiam perder emprego. E um ponto muito interessante, né, que a China, como o Leandro bem ressaltou, é um grande parceiro comercial do Brasil. É importante lembrar que, se a gente for comparar a importância dos Estados Unidos e a importância da China para o Brasil, os dois países são muito importantes. Mas com a China, o Brasil tem um superávit de 3 bilhões de dólares. Com os Estados Unidos, o Brasil tem déficit de 3 bilhões de dólares. São pontos que a gente tem que levar em consideração e que o Brasil tem que levar na escolha em relação à China e aos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que também a China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil nos últimos 11 anos. Tem que pensar, porque vai que a China resolve retalhar uma não escolha do Brasil pela Huawei. A China, ela não tem a prática de ameaçar de uma maneira tão contundente como os Estados Unidos, mas às vezes ela dá alguns indícios sobre isso. A gente tem representantes chineses falando que o Brasil espera que o Brasil tome uma decisão responsável. E a gente tem que vários setores da economia temem que uma escolha do governo por tecnologia norte-americana poderia custar esses setores, como o Leandro falou, do agronegócio. Então, é um debate muito do interessante que pode influenciar totalmente o nosso dia a dia e o mercado brasileiro de uma maneira geral, né, pessoal?
Com certeza. Então, nesse momento, ainda mais na conjuntura totalmente diversa que a gente vive, o Brasil passa por uma crise econômica, financeira, política, e a gente tem a questão da pandemia, do coronavírus, que não é um tema que vai ser considerado aqui no nosso encontro de hoje, mas que também aprofunda, né, as questões de problemas de crescimento, de retomada da economia, desemprego e por aí vai. Nós, brasileiros, nós não nos encontramos numa situação muito favorável para escolher um ou outro em detrimento de escolha ideológica vis-à-vis da questão de competência técnica ou administrativa para poder ou não ser esse principal player que vai nos fornecer o 5G, né? Lembrando que, enquanto aqui no Brasil a gente engatinha em relação ao edital, em relação a como isso vai ser feito, a gente já tem uma guerra tecnológica lá fora, uma disputa tecnológica entre China e Estados Unidos acerca do 6G, né? E aí muitos brincam, né? A gente até comentou um dia, eu e Leandro, né? Quando a gente tiver dinheiro para comprar o celular da 5G, o 6G já acabou, o 5G no Brasil, a gente já tem que trocar pelo 6G e vão parcelando aí, perder de, né? E é mais ou menos por aí.
É isso mesmo, Fernanda. E bom, pessoal, estamos agora na nossa reta final. Antes eu vou perguntar se vocês têm algum material, alguma coisa que vocês gostariam de indicar para quem está ouvindo.
Eu especificamente não tenho nenhum livro, assim. Eu acho que seria interessante a gente, pelo menos, botar nas referências o livro do Mearsheimer, que o Felipe citou, que ele é muito importante para entender um pouco a China, porque ele trabalha bastante essa questão da ascendência chinesa, né? E eu só queria deixar como conclusão para a gente prestar muita atenção na relação agora que está tendo sobre a vacina, né? A questão da vacina, sobre o IFA, né? que é o componente específico que vem da China para fabricação de vacinas aqui no país, né? Como que isso vai, quais são as implicações. A gente não pode falar muito sobre isso nesse episódio porque ainda está muito recente essa questão. Então, talvez nas próximas semanas a gente consiga ter um pouco mais da ideia sobre como que essa tensão Brasil e China pode ser que afete a questão do envio de insumos chineses para a fabricação da vacina no Brasil.
Acho bem interessante, né, Leandro, que talvez até esse fator do IFA influencie o Brasil não excluir a China da decisão da 5G, do leilão da 5G, porque o Brasil está bem dependente na mão da China até nesse setor, né? Então é isso, pessoal. Gostaria de me despedir. Gostaria de agradecer muito a presença do Leandro, da Fernanda. Mandaram muito bem. Gostei bastante de vocês terem aceitado esse convite. Acho que foi bem interessante a participação de vocês e os episódios em si. E lembrando, pessoal, que tanto o Leandro quanto a Fernanda são professores da Escola Superior de Relações Internacionais. Então, fiquem atentos aos cursos que eles dão.
Pessoal, gostaria de agradecer também. Adorei participar. Muito bom. E também, só fazendo aqui, né, autopromoção. A gente começa dia 26 de maio. Tivemos a Associação de Empresas. Estão todos convidados a participar, né? Vai ser um prazer dividir com vocês conhecimento, aprendizado. Um abraço a todos.
Então, pessoal, obrigado. Gostei muito do convite. Foi muito legal esse tempo que a gente passou aqui conversando. Eu lembrar também do meu curso de Diplomacia Corporativa. Já acabou o curso, né? Mas estamos esperando aí novas datas. Então, deixo o convite para vocês, se vocês quiserem participar desses cursos, acessem o site da Escola Superior de Relações Internacionais. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fernanda. Foi muito legal esse tempo que a gente teve aqui. Aguardo outros convites. Já estou me convidando. Muito legal fazer um podcast. E é isso aí.
Obrigada, pessoal. Então, encerramos nosso episódio aqui, mas fiquem de olho que em breve vai sair ainda mais um episódio dessa série e esperamos ver a Fernanda e o Leandro em breve aqui no nosso programa de novo. Sigam a gente nas redes sociais, nas Relações Exteriores, e esperamos vocês novamente. Obrigada, pessoal. Tchau!